Então vamos lá. Então é o seguinte, a gente está aqui no Capacete e o programa de hoje vai ser um bate-papo sobre coletivos, é isso?
Parece que era processos, né?
Coletivos,
processos de difusão, os coletivos como processos.
Coletivo como processo, processo como coletivo, agenciamentos. Então, o Capacete acaba de. Ele acaba não, ele está no meio ainda. Né? Um processo começou de discussão sobre essa coisa dos coletivos, tem o quê? Uns 2 meses?
A gente começou também em outubro, né? A partir do encontro de residentes e pessoas que estavam participando.
Primeiro, Maria, você explica aqui para os nossos ouvintes o que é o Capacete e o que é esse barato. O Capacete e essa história dos modos de escuta. Né?
Dos jogos de escuta. Eu acho que o Capacete o Bruno pode explicar melhor porque ele é um residente, é um artista residente aqui.
Então, o Capacete. É uma plataforma, é uma residência artística, não é? Recebe artistas internacionais através de fundações que dão o apoio a esses artistas. E eles vêm cá fazer os projetos deles e fazer pesquisa em geral também. Não é uma residência de produção, mas uma residência de reflexão. E nós conhecemos num workshop, numa oficina aqui do Capacete. E surgiu, tínhamos um interesse em comum que era esta produção em coletivo, né? E queríamos os dois, eu porque sou de fora, não conheço o meio, a Maria porque esteve afastada há algum tempo, também não estava integrada no meio, queríamos perceber o que é que era esse contexto aqui, né? Porque há muita, víamos que era rico nesse sentido, havia muitas pessoas a produzir arte em coletivo e queríamos perceber como é que elas estavam a fazer, o que é que se passava aqui.
É isso aí, a gente está ouvindo o Bruno Caracol, é um artista plástico português, que está aqui residente no Capacete, né?
Sim.
E então fez a apresentação do que é esse lugar aqui, né? E a ideia dos jogos de escuta?
Ela surgiu meio assim, de conversas casuais, entendeu? O Helmut Batista, que é quem organiza o Espaço Capacete como um espaço residência que é ligado à rede de residências de artista internacional, ele estava com um espaço para produzir eventos ligado ao Centro Cultural aqui da Glória, logo aqui na Praça em Frente. E aí ele tinha umas datas abertas e perguntou às pessoas que estavam fazendo o workshop aqui se elas tinham ideias que podiam só comentar, né? E aí eu comentei essa coisa dessa curiosidade dos coletivos, o Bruno falou que estava interessado também, e a gente pensou, podia chamar os coletivos para fazer uma apresentação. Depois essa conexão com o Espaço da Glória desapareceu e a gente ficou com a ideia coçando, né? Aí essa conversa vai, conversa vem, o Bruno conhecia o Marcelo Vassen, aí convidou ele também para participar, e a gente começou a tentar estruturar uma espécie de um modo de concretizar essa ideia, né? Então, assim, eu estava fora, fiquei fora da cidade por 10 anos, o Bruno é português, o Marcelo é do Sul, estava vindo de Florianópolis, estava vindo para o Rio para fazer o doutorado dele. Então, eram 3 pessoas que estavam entrando nesse tecido urbano, que tinha uma novidade que todo mundo que a gente conversava falava que era o que estava acontecendo, que era o processo dos coletivos em arte. E a gente ficou assim, bom, como é que a gente estrutura essa coisa de alguém que entra num tecido urbano, sabe que algo está acontecendo e está querendo pegar o pulso disso, né? Então a gente resolveu sobrepor o tecido urbano concreto ao tecido urbano virtual. Então começamos a pesquisar na internet quais eram os textos que falavam sobre essa coisa que estava acontecendo, que estavam de acesso livre, né? Que você não precisava assinar nada, nem fazer parte, nem pagar, nem nada, acesso livre mesmo. Então a gente coletou alguns textos, que inclusive inclui o seu texto sobre rádio comunitária e o imaginário periférico, E aí começou a convidar as pessoas para virem fazer um debate inicial aqui no Capacete, no Espaço Capacete, que estava em oferta. O Ramos falou que a gente poderia fazer aqui inicialmente. E depois a gente, a partir dessa palestra, convidamos alguns, os grupos, né, que responderam ao convite da gente, para fazer um outro evento no espaço Barracão Imaginário, Barracão Maravilha, e um segundo no Espaço Imaginário. Eu juntei os dois. E assim, o primeiro evento era uma palestra mais ou menos, porque cada um articulou do seu modo, uma palestra palestrante-audiência. No segundo, a gente queria brincar com esse método, e aí tinha uma metodologia que foi o Bruno que chamou a atenção da gente, que era a Pet Acutia, que de repente é um movimento assim, meio internacional, é o que foi inventado por um grupo de arquitetos no Japão, que é uma compressão de 20 slides que a pessoa utiliza para falar sobre o seu trabalho durante não mais do que 7 minutos. Isso permite com que várias apresentações ocorram na mesma noite. Então a gente convidou os coletivos, dizendo que a gente queria que a apresentação se desse dessa maneira, se eles topassem, eles toparam, entendeu? E depois, depois dessa apresentação, a gente ia fazer um jogo com a audiência, utilizando uma outra metodologia, que eu já tinha utilizado, que é uma coisa meio que eu desenvolvi dentro da minha atividade didática, mas que é um jogo, chama Carta Branca, em que as pessoas recebem cartas brancas e podem escrever o que acharam problemático, o que acharam que tem possibilidades, coloca essas cartas na mesa e começa a utilizar essas cartas como mote para desenvolver uma discussão. Né? E isso ocorreu, foi o que ocorreu no Barracão Imaginário. E depois a gente fez mais um terceiro encontro, que foi no Espaço Imaginário, em que a Márcia Ferran deu um retorno sobre o que aconteceu no segundo dia, e a gente utilizou uma outra metodologia, que foi também o Bruno que trouxe.
Você tem mania de metodologia? Metodologia atrás de metodologia.
Uma coisa muito de experimentar metodologias também. Eu acho que essas metodologias apareceram todas, e desta maneira quase compulsiva. Porque a vontade era criar uma outra relação com a audiência que não fosse a palestra. Palestra ante audiência, né? Típica, era que fosse alguma coisa que fosse mais participada. Acho que o que foi mais forte foi esse segundo momento.
A gente está numa terceira metodologia aqui, que é o rádio.
E a
gente bater papo aqui, gravando, isso vai ao ar na Rádio Caxinauá, FM 100.1, que funciona lá em Vila São Luís, em Duque de Caxias, e que tem vai para a internet também, se vocês quiserem ouvir. Quem estiver ouvindo aqui na Caxinauá, está ouvindo, pode botar aí o FEBFUERJ, F-E-B-F, UERJ, tudo junto, .ning.com. Vocês abrem a página de relacionamento da FEBF, que é a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense. E nessa página de relacionamento tem logo, de cara, O clique da Rádio Caxinauá. Vocês podem ouvir pela internet. Quem avisa os amigos, né? E a gente avisa antes também. E aqui a gente vai apresentar, então, a turma que está presente é Maria.
A Daniela Labra.
Daniela Labra.
E a Luísa.
Luísa Helena Guimarães.
E elas duas estão aqui hoje porque elas foram uma das primeiras pessoas que a gente convidou também para participar do evento no início, e elas não podiam encaixar o horário, entendeu? Mas aí elas mandaram um e-mail dizendo que estavam interessadas, que gostariam de saber como é que a coisa se desenvolvia, e a gente ficou com isso lá no fundo da gaveta, entendeu? Atrás da orelha. E aí, depois de entrar em contato com você, com o seu projeto de rádio, a gente começou
então,
a juntar
vamos lá.
Uma coisa a outra.
Então vamos juntar tudo agora, cada um fala o que quiser e o papo está aberto. Quem quer começar? Labra?
Eu me apresento brevemente, né? Eu
Bom, Daniela Labra, eu trabalho com crítica de arte, sou curadora. Essas são minhas atividades principais, também trabalho com pesquisa. Na verdade, a minha relação com os coletivos de arte, né, os coletivos artísticos, é absolutamente prática. Comecei integrando alguns grupos de trabalho coletivos. Eu não sou artista plástica, nunca me intitulei como tal, mas a minha atividade com arte é interdisciplinar, né? Apesar do meu foco hoje em dia ser a teoria.
Quais coletivos você participou?
Bom, eu morei em São Paulo em 2003, né? De 2003 a 2005, 2002 a 2004, quase 2005. E aí, na verdade, eu integrei um grupo chamado A Revolução Não Será Televisionada, com a direção do Daniel Lima. Não era tanto um coletivo, senão era mais uma equipe de trabalho. Eu acho que existe uma diferença mesmo.
A Revolução Não Será Televisionada é um rap de...
É do Jill Scott Heron, Jill, né?
Scott,
um
Heron.
Poema. Isso. E o Jill Scott Heron era um cara ligado...
Um dos criadores do rap,
exatamente.
Em 1973.
Exato. E ele era uma pessoa muito conectada com os Panteras Negras, né? E todo esse movimento... O movimento ativista negro, mas que também integrava uma onda, né, ativista, política, naquele momento também, né? Então, o título da canção, do poema, deu origem ao título do projeto, que era um projeto multimídia, e uma das frentes dele era produzir programas de televisão para TV aberta. Chegamos a produzir 6 programas de TV em que eram feitas colagens de trabalhos de outros artistas plásticos. Todos tinham o seu devido crédito no final. Videoartistas, artistas plásticos, enfim, amadores. E a gente fazia uma seleção do material, havia uma edição. Então toda a equipe era uma equipe de 5 pessoas, né? Um câmera, uma pessoa ligada à edição e produção de vídeo. Daniel Lima, que fazia uma coordenação geral. Eu cuidava da parte... de escritos e botava, havia um narrador, um personagem, eu criava falas para esse narrador e mais alguém fazendo um apoio. Enfim, conseguimos fazer 6 programas de 26 minutos que foram lá na TV Universitária em São Paulo. Ao mesmo tempo que a gente estava com esse trabalho, que se dizia um coletivo, mas não era um coletivo, era uma equipe com direção, um diretor, haviam outros coletivos, outros artistas se juntando para trabalhar coletivamente, né? No sentido, quando eu falo trabalhar coletivamente e trabalho em equipe, eu digo que eu falo isso pensando que muitas vezes o coletivo de arte, né? Enfim, outras formações coletivas também, muitas vezes o líder é uma figura que ela é rotativa e muitas vezes também é abolida. Quando você fala em produções culturais, muitas vezes artísticas, você está pensando na abolição do autor, né? Enfim, então aí você não vai ter esse líder, você tem uma anulação de um líder em prol do nome, né, desse coletivo. Enfim, e aí eu fiquei muito próxima a todas essas produções. Em 2013 teve uma espécie de um boom naquele momento, muitos jovens artistas procurando um lugar no mercado e talvez trilhar algo, não apenas em paralelo, mas criando elos, né, como você coloca no seu texto, não estão totalmente em paralelos, mas criando elos alternativos, como alternativa a um circuito institucional mais firme, né? E aí, só para encerrar, desde então venho pesquisando, trabalhando, acompanhando, e hoje em dia a Revolução não será Televisionada se transformou na Frente 3 de Fevereiro, que o núcleo do projeto Frente 3 de Fevereiro, que até vai estar no Pedregulho agora, é o mesmo da Revolução Não Seria Televisionada, exceto eu, e outras pessoas se agregaram aí a esse grupo. E o Frente 3 de Fevereiro, uma das discussões principais é justamente o racismo na sociedade. E aí o mentor intelectual é o Daniel Lima, que é o mesmo artista da Revolução Não Será Televisionada. Enfim, assim se dá a minha relação. E por conta disso fico pesquisando, discuto, acompanho, me interessa muito. Enfim, acho que esse, os coletivos de arte e tal, é algo que já está rolando aí há muito tempo. Na verdade, é uma estrutura de trabalho que, enfim, vai se firmando desde o século XIX, né? O que está antes, mas que a gente sabe. Você falou das tertúlias também, são outras formas de trabalho, não tem nada a ver com os coletivos, mas são coisas, enfim, multimídia, no sentido em que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. Até ia te perguntar o que você estava falando sobre tertúlias, né? São outras formas, né, que talvez tenham reflexo.
Eu não sei, assim, o que tu está falando de tertúlias. Tertúlia...
Tem um negócio de tertúlia no texto que você escreveu.
Sim, tertúlia, no... né, nesse caso, porque a tertúlia é...
Quem está falando agora é Luísa, se apresenta.
Tá bom, vou apresentar. Nessa época que a Dani estava trabalhando, a Daniela...
Se apresenta primeiro, porque na televisão é áudio.
Meu nome é Luísa Helena Guimarães, eu venho dos coletivos de arte, venho do pensamento de dentro da arte, pensamento da performance. Aí, depois fiz um curso de comunicação, de mestrado em comunicação na Escola de Comunicação da UFRJ. E atualmente estou pensando em cinema interativo, nesse mesmo viés da performance, da ação, em São Paulo, no núcleo de subjetividade. Aí, essa é uma apresentação bem curta para chegar nas tertúlias.
Curto.
Currículo curto para chegar nas tertúlias. A tertúlia ela é originalmente faz parte da cultura gaúcha, né? Reúne dança, fogueira, faz parte da tradição gaúcha. E a época, o que me levou a pensar na tertúlia é que fazia assim, uns 10 anos que eu não ia na minha terra. Aí eu fazia parte, eu estava trabalhando em 2002, nessa época que a Dani estava em São Paulo, 2002, 2003, eu estava com o Rés no Chão coletivo, um coletivo artístico, o Rés no Chão, não sei se vocês conhecem. Nós fizemos uma intervenção, a quarentena de arte na Funarte, aquela primeira quarentena de arte que teve. E então isso veio na continuidade destes trabalhos. Então eu fui para o Rio Grande do Sul pensando, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer alguma coisa com essa minha ida até lá. Aí voltei muito frustrada, eu cheguei assim, poxa, tirei fotografia, vi tudo, mas não consegui perceber nada que pudesse me lembrar, alguma coisa que pudesse virar um trabalho. Mas antes de sair, eu tinha passado no mercado público e comprado cuia, chimarrão, que eram coisas que eu não tinha aqui. E peguei uns CDs também de música do Rio Grande do Sul. E disse assim, poxa, é esse meu trabalho. É isso que eu fui buscar, embora eu não tenha nem percebido que eu estava pegando. E tinha o Dia do Nada, do Rubens Pileggi. Ele tinha convocado, acho que era o primeiro Dia do Nada, dentro do espaço do Rés no Chão, e eu resolvi fazer uma tertúlia no Dia do Nada. Foi a primeira que teve, a segunda depois foi em Nova York, aí eu já usei os meios de comunicação, né? Aí já foi para o Telepresença, que reuniu aqui o Rés, mas depois eu usei ela. Nova York American Society, né? Era isso, né? E quem era mesmo? O Orwell? Não tinha nada a ver com o Orwell, né? Nem lembro direito. Bom, aí eu estava fazendo, foi essa Rio Nova York, mas a tertúlia era essa vivência, era isso que não se pode pegar, né? Era isso que pode dar nas conexões internet, que naquele texto que vocês mencionam, no texto que vocês, motivo pelo qual eu estou aqui, que vocês acharam na internet, que era enredar a arte de organizar encontros, que eu buscava isso, o que seria essa estética, né? Aí essa estética com base na ética que eu fui buscando em Deleuze, que eu fui buscando em Spinoza, nessa alegria dos encontros, de potencializar esses encontros, como isso poderia ser feito, porque é o que se encontra nesse ambiente da vivência artística, né?
Aí eu te falei da tertúlia, porque em língua hispânica, espanhola, enfim, no espanhol, no castelhano, tertúlia é o equivalente a sarau. Então, você falou da tertúlia, de certa forma, é multimídia nesse sentido, né? Tem muitas atividades, é a dança, é o canto, é a fogueira, enfim, é um encontro, né? Um evento. E a tertúlia, em língua hispana, significa sarau. e sarau de poético, por exemplo, de leitura de poesias, né? É uma tertúlia.
É, o nome traz, tem muita contaminação, né?
Exatamente.
Até na arte, assim, quando eu comecei a fazer a tertúlia, hoje em dia as pessoas não perguntam mais. É assim, ah, porque tu tá celebrando a tradição, né? Tu tá pegando as raízes. Eu disse, não, não tem nada a ver com a tradição nem com as raízes, porque ela se dá num ambiente completamente diferente, né? É, pouco, alguma coisa a gente traz da cultura gaúcha, que já é uma cultura híbrida, né? Que já não é uma coisa de, né, de, daquele povo, só daquele povo, né? Já tem todo, já é carregado de muitas culturas, como é o próprio país. Aí depois eu fiz essa tertúlia, eu fiz no Pará, que lá eu chamei de tertúlia voado, porque lá eles têm uma coisa muito próxima à tertúlia, que é o avoado.
Aí, isso que é interessante, tem uma hora que você fala no texto dessa força social da alegria, e mais adiante você cita alguém falando na intelectualidade de massa. Entende? Eu acho que essas duas coisas, elas se ligam nesse fato de que você vai encontrar essa inteligência do encontro com formas diferentes em determinados locais. Então você tem a tertúlia, o avoado que você está falando agora, a roda de samba aqui. Entendeu? E tem muitos coletivos que estão tentando reproduzir isso. Eu achei esses dois conceitos assim, bem interessantes, essa coisa da força social da alegria e da intelectualidade de massa. Porque, na verdade, assim, é uma inteligência do convívio, né? É um saber conviver, que é uma inteligência acumulada e transmitida, como qualquer conhecimento. Né? Então você vai encontrar formas diferentes em determinados locais.
Os situacionistas lá nos anos 50, 60, na França, eles diziam que você dar uma festa em casa é uma ação política muito importante. Você chamar os amigos para jantar, você, né? Essas coisas que, enfim, vira tertúlia no Rio Grande do Sul, vira roda de samba no Rio de Janeiro, mas simplesmente você chamar as pessoas para conversar e comer junto, e fazer a comida junto, enfim.
Fora do espaço comercial.
É um grande momento, né, de se coloca em oposição à sociedade do espetáculo. Né? Eles colocam nos situacionistas a ideia de você ser controlado pelo espetáculo, de preferência nesse bom encontro de amigos, deixa a televisão desligada. Né? Porque é o que a gente, hoje as reuniões de amigos, reuniões de família, etc., são dominadas pela tela, e a fala do outro, né, que controla de fora.
Mas as pessoas se
sentem
subvertem, por exemplo,
também.
Essas telas em boteco para ver jogo de futebol.
Certo.
Na esquina daquela ruazinha que é antes do Paissandu, tem um botequinho mínimo que bota uma tela enorme e as cadeiras se espalham pela calçada no dia de jogo. E são famílias inteiras.
Não, é evidente.
Ali
é
uma depois vira um batuque.
É outra, aí é outra tertúlia. É outra...
Exato, aí vira um batuque depois que acaba o jogo, entendeu? Vira isso, vira um desses chamar amigos. Então, mesmo quando você vem,
né?
Positivo.
A gente faz de vez em quando um projeto lá de brincadeira, já fiz algumas vezes lá na rádio Castinauá, que é você botar a televisão ligada numa novela, né? E a gente dubla a novela, né? Um grupo de pessoas, e a gente convida os ouvintes a ligarem a televisão na novela, tirar o som e ouvir a nossa dublagem.
Né?
E isso é uma forma mais próxima dessa dos situacionistas, de você se apropriar e subverter o que a mídia está fazendo, né? Com a gente, né?
Você não precisa daquele programa, como é que é, do Caceta, né? Você
mesmo não precisa
faz
do
o seu,
nós
né?
mesmos fazemos o Caceta ao vivo.
Ao vivo.
Uma novela que está no ar.
O Dan Graham tinha um artista americano, ele tinha um projeto assim, super simples. Ele tinha uma super TV que ele colocava na frente da casa dele, na rua, passando desenho animado, entendeu? Então, o trabalho eram as pessoas que iam se reunir ali em volta para ver o desenho animado, aí começava o troca-bola.
Uhum,
entende?
Uhum.
O trabalho era só isso, botar a TV na rua, na frente de casa. Então, Então, assim, você, pelo uso, você subverte esse mão única, né, dos dispositivos que se tornam de dominação, né, porque tem só a mão única. Aí você cria a contramão na troca com as pessoas.
É o que eu ia completar a sua fala, né, completando tudo aqui, fiquei pensando, né, essa contramão. Sempre me chama muito a atenção de como as ações dos artistas, né, focando nesse campo aí da arte contemporânea, como muitas vezes, a maioria das vezes, são ações muito sutis, né? Vão na contramão, mas é aquilo, é a sutileza, né? E aí, ouvindo você falar, eu comecei a pensar um pouco no teatro. A minha formação é do teatro, eu venho do teatro, né? Eu sou formada em teoria do teatro, estudei muito, trabalhei muito tempo com... Inclusive, fui atriz. E aí, no teatro, você tem experiências também, desde os anos 60, né, que começam a forçar pelo coletivo, né? Chamar o público para dentro da peça, criar uma outra relação entre o artista, ator, né, o ator e o público, né, e também abolindo ensaios rígidos, abolindo uma série de coisas, né? Então, você tem o novo teatro do Alan Capro, que depois vai ser chamado Happening. Mas ele tinha uma partitura, ele falava, né? Não é tudo assim aleatório, anárquico. Existe um grau de anarquia, mas ele acontece depois de estabelecida uma partitura, uma certa ordem. E aí, ouvindo você falar, seu comentário, né? Há muitas metodologias para discutir esse assunto, que é legal, né? Criando-se um prisma, diferentes formas de ver o mesmo assunto. Eu fiquei pensando, bom, talvez o artista plástico, por sua formação e seu modo operacional sempre individual, né, solitário, aí se junta com outros para formar esse coletivo, um grupo de trabalho, e que justamente por não vir do teatro, onde há uma metodologia, né, para você buscar a participação, e hoje em dia, enfim, o improviso, o teatro coletivo, a abolição do palco italiano, tudo isso já faz parte do teatro. Não é mais nenhuma novidade. Existem mil metodologias para você poder chamar o outro e criar um teatro participativo e um teatro político, criar situações para ter determinado retorno, né? E o artista não. Então, é uma coisa em aberto, né? Então, é tanto vocês como pesquisadores e tanto os artistas como aqueles que estão na prática, não é? As formas de exploração desse rompimento, né, do espetáculo, enfim, de criticar e de transformar o modo operacional comum, né, não existe uma forma definida, está sempre constantemente em aberto, né? Então, isso eu fiquei pensando, porque se a gente pensar bem, ó, o trabalho coletivo, chamar o outro, integrar o outro, isso o teatro faz desde os anos 60, mas nós estamos falando de teatro, né? Então, qual é aí?
O teatro já tem as formas muito estruturadas.
Exatamente.
De fazer isso. Né? Acho que nas artes visuais o que é interessante também é que...
Não tem, e nem vai haver. Espero que não haja. Espero que não exista nunca um modelo de fazer coletivo em arte que assim dá certo e assim não dá. Porque também a arte, ela, como ela tem essa inserção sutil, né, no tecido, não é nem social, no tecido real... Cada setor vai ser sempre um site específico, né? Cada trabalho coletivo, o ideal é que ele seja sempre um site específico, nem um site específico, mas um trabalho específico para aquele determinado lugar e hora.
Seja uma atualização, né? Que ele se atualize, que ele tenha
e ele
uma
se transforme,
coisa,
né?
Traga algum momento, né? E com isso se transforma.
John Cageanamente, John Cageanamente falando, assim, a gente está ouvindo o programa e ouvindo a pá do pedreiro aqui atrás, que está trabalhando, consertando alguma coisa no corredor, os aviões que passam aqui em cima, tudo isso está fazendo parte da nossa conversa.
O vento,
né? Que o vento, de vez em quando tem que botar a mão na frente do microfone aqui, porque o vento atrapalha mais. Né? Agora, o avião passando, a pá do pedreiro, etc., fazem parte do nosso coletivo, né? Nesse momento. Né? Site específico.
Exatamente.
É o pulso urbano.
Mas ela está falando do teatro, e eu estou buscando aqui no computador o nome, para não ficar citando sem nome, mas tem um grupo de teatro paulista que ele foi buscar nesse mesmo texto, eu achei assim, super interessante que a gente está falando, um modo de se expressar, o desejo deles, o que eles estavam querendo, e que eles estavam levando para dentro do teatro a telefonia móvel e uma proposta de uma proposta, não um texto fechado, uma narrativa pronta, e agregar essas interferências. Então eles apresentam o que eles têm que apresentar, eles estão mostrando em telões algumas cenas e pedindo a interferência dentro daquele tema do público, das pessoas que estão participando.
É o pessoal do Noise Music que está fazendo isso também. Não sei se vocês sabem.
Deixa eu pegar um
Noise Music é música aqui, eletrônica meio exagerada. Né? Eles fazem. Eles gostam de fazer muito barulho. Mas a última vez, Noise Music. Tem no mundo inteiro.
É, Noise.
E agora já está surgindo. Tem um lugar ali na Lapa que chama Plano B, onde tem sempre apresentação e tem grupos pelo Rio de Janeiro afora. A gente fez um lá em Caxias, chamou Exu. Foi um músico de lá, eu fiquei espantadíssimo, tinha feito inclusive dentro do sindicato dos petroquímicos, em Duque de Caxias, fez um concerto de Noise Music. Eu falei, você é um gênio, vai fazer aqui com a gente, aqui na faculdade da UERJ, lá de Caxias. Né? E acabou não acontecendo, mas o plano dele era, não aconteceu porque o cara não entrou no ar na hora, etc. Era participação ao vivo pelo Skype, né? Via computador, na música que estava sendo feita ali na hora, de um cara em São Paulo, outro sei lá onde, Nova York, outro no. Quer dizer, faz isso. Aí não é site específico, é virtual específico.
Porque aí usa, né? Usa também.
Gente
as
de qualquer.
Deles.
Gente de muitos lugares fazendo música ao vivo na mesma hora. Né? Essa já é uma possibilidade.
É o lugar simultâneo, né?
É a Companhia Filadélfia 7. É essa de São Paulo que está trabalhando com isso. Acho que eles estão trabalhando ainda bem com isso, pelo que eu vi no blog deles, onde eles se referiram a isso, contaram essa história de como é que eles estavam pensando em cima desse texto que eu tinha escrito. Eles chamaram, era para Desesperando Godot. Esse Desesperando não era, era não esperando.
Não esperando,
não né? Esperando Godot. Eles partiram da atitude da espera, né? Parar de esperar e partir para ação, né? Então,
mas eu acho que tem um aspecto que você, Luísa, passa rápido. Rápido foi a minha leitura, que eu não. Eu peguei o texto logo antes de vir para cá. Não li direito ainda. Mas assim, a questão da mudança do sistema de produção de arte, de cultura, de informação, né, que a gente está vivendo no momento. Que eu acho que o coletivo é um aspecto disso. Uhum. Né, o que está acontecendo é que você. Da mesma maneira com essa Noise Music feita coletivamente ao mundo afora, quer dizer, você tem a possibilidade das pessoas que produzem música e jogam no MySpace ou jogam no. Enfim, jogam na internet aberto para qualquer um pegar, né? Isso tem. Tanto na Noise Music isso acontece, mas é um circuito mundial fazendo isso.
É, sim.
Como no hip hop, né? Que eu acho que foi quando começou, você falou da Revolução Mozart Televisionada. É um grande dos iniciantes do hip-hop, né? E o hip-hop sempre foi isso e continua sendo, quer dizer, você tem gente do mundo inteiro jogando produção no ar para ser usado pelos outros e sem direitos autorais e sem nenhuma preocupação com o valor de troca, né? Fica no plano do valor de uso, usando lá os termos marxistas, né? No plano da vida, né? No plano da troca gratuita, amigável. Né?
Isso tem uma coisa que é muito interessante, porque aí você assim, aciona a consciência de um efeito a posteriori.
Exato.
Entende? Que essa é a coisa que eu acho assim, que é a porta de entrada do que seria, você poderia chamar da metodologia artística, nos sistemas de produção de sentido geral, entendeu? Porque a arte sempre trabalhou com essa projeção em relação à efetividade. a efetividade da arte é sempre a posteriori. E você sempre pode retornar uma coisa produzida e encontrar um novo sentido numa época posteriori. E esse é o verdadeiro valor de uso da arte. Nunca é imediato, é sempre a posteriori. Então, o que está acontecendo agora com essas tecnologias que permitem essa troca imediata é que o que ela está produzindo é um efeito, a consciência do efeito a posteriori. Então, você lança coisa sem muita capacidade de prever no que é que vai dar, mas ao lançar, já está sendo feita, e alguma coisa retorna no fluxo sempre a posteriori. Então, existe quase que uma educação dos espíritos, uma educação geral a lidar com isso, de que a vida, na verdade, você vive ela no presente, atuando a posteriori. Não sei se está sendo claro o que eu estou dizendo. Que esse valor de uso, ele não é nunca imediato. Então, você faz as coisas...
Ele também é imediato.
Ele é imediato porque entra na troca. E depois tem um fluxo. Eu acho que, assim...
Os dois... Não querendo usar
exato.
A palavra.
Não, mas é isso.
Mas é um processo, né?
Então,
faz parte do processo,
você lida com o processo... Com a consciência de que o ser não está constituído numa forma fixa, mas que está sempre nessa troca que está sempre gerando alguma coisa a posteriori. Entende? Isso se torna o valor de troca aceito, articulando as forças desejantes.
Mas
que
o
a coisa está
sempre,
sempre
no
nesse
futuro,
dever.
Né? É um investimento. Eu acho que tem nisto, ele tem um investimento, ele dá um. Eu acho que a arte, o artista, ele trabalha de um jeito, de um modo, mas também a sociedade de controle trabalha com a mesma coisa. Ambos estão trabalhando com essa criatividade, né? Eu acho que é o modo que, como isto vai ser apropriado, ou como a gente vai deixar que isso seja apropriado, é que pode mudar, né? Porque tudo é capturado. Né? Tanto o que a gente está fazendo aqui, uma conversa, essa conversa que, né, tem uma... tudo vai se transformar em alguma coisa nesse sistema. E o que está sendo sempre visto agora, que eu acho que é o que mais importa que as pessoas estão fazendo, é trabalhar essa posteridade, mas trabalhar com o peso do futuro no presente.
No presente, é isso
é
que eu
estou
dizendo.
O peso daquilo que será no presente.
Entendi. Mas, assim, uma
importando
consciência
mais
de
do que
o
passado,
esse...
né?
Exato. E o passado agora ficou claro. Uma coisa que inclusive está no seu texto, assim, dessa a capacidade da fabulação. O passado agora, ele se articula como esse produto de fabulação que você pode revisitar. Então, assim, vai ter sempre um novo ponto de vista que você pode revisitar o passado e
vamos fazer uma experiência nessa direção aí. A gente para de conversar, ouve o que a gente conversou até agora e depois volta e continua.
Tá bom.
Né? Que aí é uma já vai ter uma reflexão em cima do que a gente
Exato.
Fez até o momento e...
É.